Olha, já está aqui com a gente o deputado estadual Pedro Cianeto, que fez um levantamento do número de pessoas e o tempo de espera por cirurgias. Deputado Pedro Cianeto, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes aqui na UCDB.
Que bom, bom pra gente também. Deputado, esse levantamento coloca aí aproximadamente 14 mil pacientes aguardando por um procedimento. Primeiro, é muita gente, né?
Muita gente. Olha, impressionante esse número. Nós conseguimos dados do sistema de regulação daqui da macro região de Campo Grande, o chamado SISREG, e apenas para cirurgias eletivas,
certo,
14 mil pessoas aguardam uma cirurgia há mais de 6 meses. Isso não é as pessoas que estão no sistema esperando cirurgia, não. É há mais de 6 meses, 14 mil pessoas estão aguardando cirurgia em Campo Grande.
É muita gente, né, deputado? É assim, assustador.
E aí, só que não para por aí, tá?
Certo.
Se você for pegar consulta com especialista, consulta com um neurologista,
certo,
com um cardiologista pediátrico, alguma outra especialidade, 61 mil pessoas aguardam uma consulta com especialista em Campo Grande, fora procedimentos, fora exames. Então, nós chegamos a um quadro onde é necessário algum tipo de intervenção.
Claro.
Então, o que que nós estamos fazendo? Na Assembleia Legislativa, eu sou o proponente de uma audiência pública, e aí eu quero aproveitar para convidar todas as pessoas para debater esse tema.
Sim.
Amanhã, terça-feira, dia 14, tá? Às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, nós vamos discutir esse aumento da fila na espera para procedimentos, seja cirúrgico, seja consultas, aqui em Campo Grande.
Certo.
E o que nós estamos discutindo? Chamando todos os atores envolvidos nisso, seja a Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado,
certo,
o Dr. Maurício Simões, estamos chamando o Secretário Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, chamando também as pessoas envolvidas no sistema de regulação, seja do CORE, que é o Sistema de Urgência e Emergência do Estado, seja o SISREG da Prefeitura, chamando todos os hospitais, enfim, especialistas e aqueles que possam debater nesse tema.
Uhum.
Nessa ocasião, vou fazer a leitura de um projeto de lei que nós já protocolamos, e aqui eu quero dizer em primeira mão para você. Esse é um projeto muito importante, estabelecendo transparência e clareza na fila da regulação. Porque além do problema de ser muito grande,
da essa
espera, etc. e tal,
sim,
se você faz um pedido para entrar, vou fazer uma cirurgia bariátrica, tá? Que só na bariátrica é 24 meses de espera, tá? 24 meses de espera. Tem cirurgia de pescoço, de ombro, sim, joelho, quadril, coluna, que o cara está esperando há mais de 5 anos. E aí, você tem um papelzinho na mão que está escrito lá, SISREG, número tal. Você não sabe qual que é a sua posição na fila. Você não sabe se alguém passou na frente da sua fila.
Uhum.
E na semana retrasada, nós recebemos denúncias, o Ministério Público tornou público isso, né? A imprensa noticiou que algumas pessoas estavam furando essa fila porque,
nossa,
a senha de acesso ao SISREG, tá, que coloca na prática você dentro da Santa Casa, dentro do Hospital do Câncer, dentro do Pênfico, dentro da Maternidade Cândido Mariano, essa senha estava sendo vazada e usada por particulares para fazer com que algumas pessoas entrassem na fila, preterindo aquelas que deveriam ter sido colocadas. Então, um crime, tá? Isso é um crime gravíssimo. E o que que nós temos que fazer? Transparência na fila da regulação.
Sim.
Não existe um portal da transparência para todos os gastos da prefeitura e do Estado?
De tudo, né? Do poder público de uma maneira geral.
Nós estamos propondo,
perfeito,
através desse projeto de lei, que se crie um portal da transparência,
certo,
para a fila da regulação. Então, se você está aguardando uma cirurgia eletiva, se você vai fazer uma consulta com um especialista, vai fazer um exame, uma tomografia, qualquer coisa, essa ordem para você ser atendido, qual é a sua posição na fila, qual é a perspectiva de você ser atendido, isso tudo tem que estar tornado público e claro. Então, onde existe trevas, onde existe escuridão, nós temos que trazer clareza, luz solar e luz do dia.
Com certeza.
Nessa ocasião, nessa audiência, nós vamos debater o projeto de lei da transparência, vamos chamar o Estado e o município para ver como é que está a fila, o chamado Opera MS. Aliás, o governador Eduardo Riedel tem manifestado várias vezes a vontade de colocar mais recursos no Opera MS, tá? Para que nós possamos zerar essa fila e dar uma perspectiva para as pessoas, porque do jeito que está não pode ser mais ficar.
Bom, agora são 7 horas e 45 minutos. Nós estamos conversando hoje no Jornal das Sete com o deputado estadual Pedro Cianeto, que acabou de fazer um convite para uma audiência pública amanhã na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, às 14h. A gente entende que está calor, que está desconfortável, mas, gente, a Assembleia Legislativa tem ar-condicionado, você vai sentar bonitinho lá,
não é verdade, isso, deputado?
Tem. Vai sentar bonitinho lá e vai discutir um assunto que diz respeito à nossa qualidade de vida, não é isso, deputado?
Exatamente. E aí, são várias questões que estão envolvidas nessa questão de saúde, né? Não apenas a transparência. Transparência é a premissa básica, né?
Para tudo, né? Quando se trata de serviço público, tem que se ter o princípio da transparência, não é isso, deputado?
Exatamente. Você tem que ter transparência, tem que ter clareza, mas isso em si não resolve o problema. O que que nós precisamos fazer, e eu tenho advogado por essa tese durante muito tempo, nós temos que dar uma solução permanente para isso. A Constituição brasileira, ela é muito clara, ela diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado brasileiro. Ocorre, no entanto, que você tem esse direito social básico que está esculpido dentro da Constituição, que é absolutamente negligenciado por vários e vários governos. E aí, ao mesmo tempo, você veja só que paradoxo. Você pega uma Santa Casa, o Hospital do Câncer, todas essas grandes instituições com muitas dificuldades financeiras.
Certo.
E do outro lado, filas nas pessoas aguardando procedimentos. Ora, por que nós não criarmos, ao invés de fazer periodicamente ações para zeragem da fila, que é que tem sido feito ao longo de vários governos, por que não colocar um programa de cirurgias dentro desses próprios hospitais para que a gente possa operar isso de maneira perene, sistemática, cotidiana, né? Então, ao invés de vou esperar uma caravana da catarata, que é importante, claro, extremamente importante. Agora, tem que ter uma caravana permanente dentro de uma Santa Casa, dentro de um outro hospital grande, lá no Pênfigo, no São Julião, que possa estar operando sempre a catarata, né? Mas não é a cada 6 meses, a cada 1 ano, é permanentemente. A gente tem que ter uma clareza nessa fila.
Só para interromper rapidamente, agora são 7 horas e 47 minutos, nós estamos aqui conversando com o deputado estadual Pedro Cianeto, que também é economista. Então, quer me parecer que você está pegando, né, toda a metodologia da economia e aplicando num setor que historicamente sempre aparecem os problemas, e há um front social, que é o problema da saúde. Ou seja, você mesmo acaba de revelar aqui que você ergueu essa bandeira, vai em busca dessa transparência por meio desse projeto de lei, né, que é tornar a fila de espera por uma cirurgia mais transparente. E esse olhar de um economista na saúde, propondo esse formato de trabalho para os grandes hospitais, deputado, dentro do seu estudo, é possível?
É possível, é necessário, dá para fazer. E eu vou dizer o seguinte: tem muitos dos problemas que estão colocados estão relacionados à forma de contratualização do poder público, na forma que eles contratam os hospitais.
Certo.
Vou dar um exemplo para você.
Vamos lá.
Você pega, por exemplo, a Santa Casa de Campo Grande. A Prefeitura de Campo Grande repassa R$5 milhões por mês fixo para a Santa Casa. É o chamado pré-fixado.
Certo.
O governo do estado repassa R$9 milhões por mês para a Santa Casa.
14
fixo,
milhões.
Tá? Dando aí 14 milhões. E o governo federal repassa mais 16 milhões aproximadamente, tá? Então vai ter lá 30 e tantos milhões de reais a receita da Santa Casa com poder público, mais alguma coisinha com faturamento privado, com plano de saúde, tá? Bom, você veja que coisa. a prefeitura passar 5 milhões fixo, independentemente da produção da Santa Casa. O que eu estou propondo? Que nós possamos ter um regime diferenciado de contratação e estabelecendo meritocracia. Não deve ser 5 milhões de reais. Deve ser 5 milhões, se ela produziu mais subir para 6 milhões, se ela cresceu a produção ambulatorial e hospitalar ir para 7. Agora, por outro lado, se o hospital resolver ser moroso, não dá rodar a fila, você diminuiu 5 milhões, ele seja variável. Então, eu acho que o poder público tem que remunerar de acordo com o desempenho dos hospitais. E os hospitais querem aumentar a produção. Claro. Isso que está. Hoje, uma Santa Casa, o Hospital do Câncer, não tem incentivo para aumentar a produção ambulatorial e hospitalar e zerar essa fila das cirurgias, uma vez que eles recebem fixo, independentemente da sua produção.
Sim.
Então, nós queremos criar um componente fixo e um componente variável na remuneração dos hospitais. Então, eu apresentei, inclusive, um projeto de lei criando um regime especial de contratualização dos hospitais filantrópicos do SUS, justamente para que nós criássemos critérios de produtividade, de eficiência, de meritocracia, podendo bonificar os hospitais que são mais produtivos, porque você coloca e injeta dinheiro dentro do hospital e, ao mesmo tempo, você resolve a fila da cirurgia. É importante criar um hospital municipal em Campo Grande? É muito importante você criar um hospital municipal em Campo Grande. Mas essa solução, que muitas vezes está sendo colocada, se você apertar esse botão agora, Sérgio, é daqui a 5 anos que vai resolver. Tá? Uhum. Ah, foi muito rápido, foi muito eficiente. 3 anos, no mínimo. Tá? Você não faz. Agora, tem coisas imediatas que nós podemos fazer. Uma delas é mudar o contrato dos hospitais para permitir com que eles possam ser remunerados de acordo com a sua produção.
Bom, agora são 7:51. Nós estamos conversando com o deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian Neto, que já falamos aqui sobre a questão de saúde, mas também está no arcabouço do trabalho do deputado a relatoria do orçamento de Mato Grosso do Sul, que é um assunto. Eu gostaria muito que você voltasse aqui numa outra data, nós vamos agendar para falar sobre essa questão de saúde, até para explicar melhor que conta que é essa, né?
Uhum.
Porque quando a gente usa termos, fica muito distante do nosso ouvinte. Meritocracia, por exemplo, né? A gente acaba afastando aí o entendimento do ouvinte. Mas vamos falar de relatoria do orçamento, deputado. O que que se encontrou? Esse relatório vai ser apresentado amanhã. É isso, né? Tem que obedecer uma agenda, não é isso?
Sim, na realidade, o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do Governo do Estado foi enviado há cerca de uns 15 dias atrás pelo Governo do Estado, pelo Executivo, e ele já tramitou na Assembleia Legislativa. Ele passa por diversas instâncias, tá? Passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que já acolheu o texto, já passou para adiante. Uhum. Agora vai para a Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu sou o presidente.
Então,
eu avoquei a relatoria, estou relatando, pretendo terminar provavelmente hoje, até o final do dia, já ter o nosso relatório pronto, que já estava sendo feito durante o final de semana. E aí segue para a votação, em primeira e segunda votação na casa. Tá? Agora, o que é importante para as pessoas terem com relação a esses números aí, é contar em linhas gerais como é que está o orçamento para o ano que vem. Primeiro que é uma boa notícia, hoje o orçamento do Mato Grosso do Sul é de 25.488 milhões de reais para o ano de 2024.
Um aumento.
Um aumento de quase 3.500 milhões de reais em relação ao orçamento desse ano de 2023, que é da ordem de 22 bilhões de reais. Então sai de 22 para 25,5, tá? Então isso mostra um bom momento da economia do Mato Grosso do Sul. A atividade econômica está crescendo, seja a produção industrial, agroindustrialização, serviço, a exportação crescendo, serviços, e também a agropecuária, com a soja, com o milho, com a cana, com o boi, com a integração lavoura, pecuária, floresta, etc. Então é essa fórmula econômica aqui do Mato Grosso do Sul que está andando bem, está deslanchando. Então a base econômica cresce, o orçamento do Estado naturalmente cresce, porque aumenta também a arrecadação de impostos. Então reflete esse bom momento do Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma comparação, lei orçamentária anual do ano de 2020, Então, nós estamos falando aí de três anos atrás.
Três orçamentos atrás.
Sabe quanto que era?
Não.
15 bilhões de reais.
Certo.
Quer dizer que passados três, na verdade quatro, né? Quatro. Vai ser 2004, uhum. 2024. Então, passados quatro anos, sairemos de 15 bilhões para 25 bilhões e meio.
Uhum.
Tá certo? Então, é um aumento aí de mais de 10 bilhões de reais em pouco tempo. O que que é isso? É o Mato Grosso do Sul que está crescendo. Então, e aí mais, não é um orçamento.